Nesse momento em que nós estamos mais próximos do contato com a espiritualidade, através dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias, acessando esse lugar tão especial, que é este campo de realizações da Casa Espírita, que possamos celebrar a possibilidade de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, presencialmente ou remotamente, em todas as combinações possíveis, mas dizendo presentes, talvez até dizendo presentes futuramente, deixando este espaço de conexões que se fazem à medida em que mentes se unem em torno de um pensamento, em torno de um espaço físico localizado no tempo, que é este encontro na data de hoje, dia 3 de setembro de 2024. Que cada um de nós possa aproveitar o máximo possível, na certeza também de que, enquanto estivermos concentrados e atentos às reflexões, às perguntas, estaremos auscultando a nós mesmos e abrindo campo para que a espiritualidade da casa possa nos trazer recursos importantes de refazimento, de fortalecimento, de apaziguamento de angústias, de atendimento de necessidades. E assim que possamos, de nossa parte, iniciar o nosso mergulho na noite de hoje, com a graça de Deus. A gente conversou lá pelo WhatsApp um pouco, houve o falecimento de uma pessoa conectada a um dos nossos integrantes aqui do grupo. E aí a gente conversou um pouco, resgatou que a gente já tinha conversado sobre a questão do enterro, cremação. Resgatamos um pouco a ideia do desencarnar e do morrer. Então, essas coisas estão lá no nosso grupo do WhatsApp, tem um textinho lá sobre isso. Eu fiz uma primeira colocação, o Luiz trouxe mais alguns dados, eu fiz uma outra complementação, acho que ficou uma resposta bacana para a gente vivenciar esses conceitos. E aí surgiu uma outra dúvida, que é sobre o posicionamento do Espiritismo sobre doação de órgãos. E aí, eu provocativamente, eu disse assim, eu vou responder presencial. Primeiro que eu estava mega enrolado hoje, mas também porque eu gostaria de fazer uma pergunta mais interessante. De que espiritismo estamos falando? A gente espera o posicionamento de que espiritismo? Está perguntando posicionamento de Kardec? A gente está perguntando sobre o posicionamento dos pesquisadores espíritas ligados ao movimento espírita? Nós estamos perguntando sobre o posicionamento que a Federação Espírita Brasileira traz sobre o tema. Nós estamos perguntando sobre o posicionamento que a União do Estado do Rio de Janeiro, a UCERJ, traz sobre o tema. São pontos interessantes para a gente pensar. Kardec não fala em doação de órgãos. Então, não há uma recomendação de Kardec sobre o assunto. Na realidade, Kardec se omite sobre diversos assuntos. Ele não fala de fertilização in vitro, ele não fala profundamente sobre vida em Marte, ele não fala sobre doação de órgãos, porque eram conceitos que estavam muito para além do seu tempo. Muitos, inclusive, que nem eram discutidos em termos de ciência na época. Mas os estudos que Kardec nos traz nos dão algumas dicas interessantes para a gente pensar a respeito da doação de órgãos. Talvez o primeiro ponto que a gente precise lembrar é o seguinte: nosso corpo físico, ele é fruto de um processo de divisões celulares, um processo quase mecânico, no sentido da palavra, leitura de um código genético e execução desse código unido aos princípios de preservação da vida, multiplicação, alimentação, reprodução, confronto das adversidades. Mas a gente também já começa a perceber, pelas informações de Kardec, que, embora esse corpo siga um script muito específico, ele está conectado ao nosso espírito, molécula a molécula. E, portanto, a nossa essência espiritual se impõe na formação desse corpo, trazendo características especiais, específicas para o nosso planejamento encarnatório, para dar vazão aos nossos gostos, aos nossos padrões, aos nossos parâmetros espirituais. Então, quando a gente pensa no nosso corpo, quando a gente pensa num órgão do nosso corpo, a gente está pensando num conjunto de células com algum nível de inteligência, com princípios inteligentes conectados a ela, vitalizados pelo fluido vital e intimamente correlacionado ao perispírito do sujeito que encarnou. Nesse sentido, a gente não tem respostas, mas o que que acontece se eu retiro um rim e dou para outra pessoa? Eu tenho perguntas, inclusive, que a gente podia começar a lançar pesquisas espíritas sobre, começar a evocar os espíritos para fazer ciência espírita.
Boa noite, pessoal. Prazer vê-los aqui no Zoom e também presencialmente. No encontro anterior, eu cheguei a mencionar brevemente que Dr. Jorge Andreia, naquele livro super grosso, né, Do Outro Lado da Matéria, Enigma da Vida, ele faz alguma dessas ilações. Ele não tem as respostas, mas ele vai provocando esse tipo de pensamento, dizendo assim: o que que acontece se alguém encharcado num fluido pesado, deletério, está passando o órgão para uma pessoa com um perispírito super mais leve, e vice-versa, e etc. Então, ele vai além da questão de compatibilidade genética, que é uma coisa que a gente olha hoje, se o sangue é compatível, se isso não sei o quê, a gente pensa muito em matéria. Mas ele começa a fazer já essas provocações do ponto de vista energético, para começar a explorar respostas e ideias a esse tipo de inter-relação.
Então, como o transplante de órgãos, quando é bem sucedido, garante a vida do sujeito, a gente imagina que, de alguma forma, esse espírito encarnado abraça esse órgão externo de alguma forma. Algum nível de relação entre esse perispírito e o novo órgão vai se estabelecer. A gente não sabe como. Da mesma forma que a relação existente previamente do dono originário desse órgão possivelmente também terá que ser desfeita de alguma maneira. E como para os espíritos essas coisas não são limitantes, eles são capazes de fazer inclusive processos de fertilização criando trompas fluídicas para superar as trompas ligadas cirurgicamente. A gente imagina que essas questões sejam detalhes de transmissão fluídica, de transição, de reconectar, de desconectar. Se no nosso nível material nós conseguimos fazer, por que não é possível pensar isso em nível espiritual também? Porque quando a gente está falando de nível espiritual, na realidade a gente está falando de um corpo perispiritual que é composto de matéria, que tem tecidos, que tem órgãos, que tem níveis de vibração. Então, a gente está falando de conectar e desconectar. O que que a gente pode pensar para além disso? A posição dos órgãos federativos é sempre no sentido de recomendar, sempre que possível, a doação. Por quê? Exatamente porque é um ato de caridade. É uma forma de nós abraçarmos alguém que está em dificuldade. Muitas vezes, inclusive, dispondo de algo que não tem mais utilidade. Porque o sujeito que está morto, está com morte encefálica, morte cerebral, ele não vai retornar ao seu estado de vitalidade. Aquele corpo, ele vai, com o passar do tempo, se degradando por ausência do espírito, e ele vai se perder. A vida daquele corpo vai se esvaindo e aquele corpo vai morrer. Então, é natural que a gente imagine que o ato de caridade, do apoio, do amparo ao outro, e diante das boas intenções, sempre haverá o concurso dos bons amigos espirituais, amparando misericordiosamente todos estes cenários. Então, vamos lá. Ah, fulano está lá, se acidentou, está com morte cerebral e os parentes não sabem se doam ou se não doam. Aí decidem doar. E aí o fulano, mas eu queria ser enterrado integralmente, sem perder nem um pedacinho. Pode acontecer? Pode. Esse espírito vai ficar chateado? Vai. Mas ele não deixará de ser amparado pela misericórdia, ele não deixará de ser acolhido pelos mentores espirituais dele. Essas questões todas serão trabalhadas, porque o corpo nem é mais dele, ele já desencarnou, né, gente? A gente não pode esquecer desse detalhe. O corpo está vivo, mas ele já desencarnou, ele já fez o desenlace. Então, a partir daquele momento, aquele corpo ali é matéria, não é mais parte integrante de quem aquele espírito é. O que prevalece são as nossas debilidades morais ainda, nosso orgulho, nosso egoísmo, que são as chagas da humanidade, segundo os espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. São exercícios. Da mesma forma que, se os parentes negarem a doação, também não será um problema, gente. Porque quantas oportunidades de fazer o bem nós perdemos e não somos penalizados por isso? Fazer a caridade é uma escolha. É voluntário, não é algo imposto. E a espiritualidade sabe respeitar esses contextos. Ah, mas aí o parente de quem se beneficiaria vai ficar chateado e vai virar meu obsessor. É uma chance, mas também acolhido pela misericórdia alheia, acolhido pelos mentores espirituais. Essas relações, elas vão ser trabalhadas, esses espíritos serão instruídos, teremos chance de nos desenvolver espiritualmente, sejam quais forem as escolhas. Doar ou não doar, voluntariamente ou a contragosto, todos nós seremos amparados neste cenário. Isso é uma certeza que a gente carrega pelos postulados que Kardec nos traz.
Fazendo umas reflexões bem materiais. Vamos dizer o seguinte: às vezes eu sou tão apegado à matéria daquele meu familiar que eu quero que ele continue vivendo em alguém. Então eu posso doar por interesse próprio, que eu quero que o órgão daquela pessoa continue vivendo, não necessariamente altruísta. Como o Guilherme estava trazendo, se alguém vai doar a contragosto, não queria doar, mas a família autorizou. Então teve intencionalidade? Não. Se tiver intencionalidade na doação, é diferente? A gente está falando aqui puramente do ponto de vista energético, como é que essa relação vai se dar espiritualmente. Não estamos falando do ponto de vista material. Mas muitas pessoas vão pensar nesse processo como um ponto de vista material. Do ponto de vista material, você também pode pensar, bom, não serve mais para nada, então para que que vai desperdiçar? Vamos reciclar, vamos trazer para alguém um benefício ou para mais de um, né? Porque muitas vezes você vai usar órgãos diferentes para pessoas diferentes. E aí a gente dá continuidade à vida de outro, de uma qualidade melhor, a partir de uma matéria que já está, entre aspas, inerte, no sentido que ela já não serve mais para aquele, entre aspas, proprietário, que na verdade é mais um usufrutuário, mas ela pode servir para outro. Então, essa questão da doação de órgãos, ela vai ter uma série de implicações éticas, morais, de valores, conscienciais, e aí sim, espirituais, que é uma camada a mais que a gente está começando a pensar nela.
Bom, mas e para o processo de desencarne do espírito? Vai dificultar? Vai atrapalhar em alguma coisa? O que Kardec nos traz é que não. Porque estas questões, depois do desencarne, ou seja, depois que os laços entre o espírito e o corpo são rompidos, estas questões passam a ser de cunho mental apenas. E aí, portanto, pode ser que em algum contexto aquele espírito vá precisar de algum apoio no sentido de refletir, de elaborar as questões, de ampliar o conhecimento, mas não são questões de impedimento para que eu possa vir a ser um espírito feliz na erraticidade. Um espírito que desencarnou e o seu corpo perdeu o rim porque foi parar em alguém que ainda está vivo, não representa dificuldade para o processo de chegada no mundo espiritual, não representa dificuldade para o processo de reencarnação. Então, esse é um outro ponto importante para a gente também, não deixar de considerar nessa história. A minha relação com o corpo, depois do momento do desencarne, ela não existe mais. Qualquer relação que se mantenha é em função das minhas paixões, dos meus processos mentais, das minhas dificuldades de conceber, ou seja, são crenças que se autossustentam pelos valores que eu carreguei, que vão precisar ser transformados. Às vezes, essas questões são muito profundas para o espírito, mas não é pelo fato dele ter sido doador ou não. É pelo fato das suas crenças. André Luiz nos fala das câmaras de sono, onde espíritos que não acreditam na vida após a morte permanecem dormindo depois da morte de seus corpos e consequente desencarne, aguardando o juízo final ou simplesmente sem condições psíquicas de retomarem a vida espiritual, porque não acreditam que exista alguma coisa após a morte. E até este movimento é respeitado pela espiritualidade superior, que os mantém nessas câmaras de sono, que vão aplicando passes magnéticos, vão dando o tempo necessário para que esses espíritos possam, em algum momento, retomar os seus movimentos, talvez até mesmo com um processo de reencarnação compulsória, onde eles não participem do planejamento. Do ponto de vista espiritual, nós sempre seremos acolhidos nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. E eu acho que esse dado, né, Kardec nos traz em diversos contextos, e eu acho que é muito importante que a gente resgate isso aqui novamente, nesse assunto que é tão sério. Eu diria o seguinte: como é que está o nosso coração? Eu acho que é aí que a gente precisa tomar cuidado para não nos agredirmos. Se eu não consigo fazer com o coração aberto aquele movimento de doação, então é melhor que eu não faça. Se eu tenho receio, se eu tenho reticência, se eu não consigo trabalhar essas questões, talvez seja melhor que eu não faça. Se para mim é tudo natural, está tudo tranquilo, faz sentido, por que não fazer? Percebe? É muito mais uma questão de não se agredir do que efetivamente as consequências para os espíritos envolvidos. Se estamos tranquilos com as nossas consciências, os processos de vida se tornam mais simples. Eu me lembro, uma colega nossa, o irmão dela faleceu, e ele tinha deixado de próprio punho o texto, o textinho lá, né, a autorização, a recomendação para que fosse cremado. E aí já estava tudo certo, tudo acertado já com a funerária, tudo resolvido para fazer o enterro. E aí uma outra irmã traz a informação de que uma médium havia conseguido falar com o espírito do irmão e que ele estava muito inquieto porque ia ser cremado, que preferia ser enterrado. E aí aquela comoção para dar uma volta atrás. Gente, isso dá um trabalho para mudar depois que acerta, porque o atestado de óbito já tinha sido emitido. E uma das perguntas que surgiu dessa minha amiga foi exatamente: será que eu estou fazendo certo? E aí eu falei: o que que a sua consciência diz? Eu gostaria que a minha vontade fosse respeitada. Minha vontade também pode ser depois da morte, porque eu sou espírita. Eu falei: então, isso significa que você vai preferir ser enterrado num caso desse, é isso? Ela falou: sim, então por que que vocês não enterram? Ah, mas e se ele não gostar? Bom, mas aí o problema é dele com os mentores dele, não é mais seu. Você vai ter que estar tranquila com a sua consciência, com o seu processo. Esse é o movimento natural. Quem fica, toma as decisões. E essas decisões é importante que a gente consiga ter tranquilidade no nosso coração. Porque são essas relações tranquilas que revelam o amor sincero, o cuidado, a atenção pelo outro. No caso da doação de órgãos, exatamente o mesmo raciocínio.
E essa questão das relações tranquilas também é muito importante para o espírito que vai. Então, quando a gente consegue aqui ficar harmonizado, pacificado, positivado, grato por aquilo que aconteceu e não por aquilo que deixou de acontecer, grato por ter tido a possibilidade de ter convivido, aceitando e submisso à vontade de Deus e não questionando por que eu, por que agora, por que assim. Então, todos esses movimentos nossos de pacificação interna nosso vão ajudar e vão reverberar positivamente para o espírito que foi. Quando a gente imagina por que fulano foi, fulano não devia ter ido, e chora, e pesado, e etc. Eu estou dando aqui só um exemplo, mas você sabe que, na real, a gente vive muitas vezes esses sentimentos. Quando a gente não está vivendo, parece uma coisa externa exagerada, mas quando aquilo pega na gente, aquilo dói. E se a gente não consegue ainda ter essa maturidade de positivar esse movimento e esse momento, a gente está trazendo e passando essa carga de energia para o espírito que desencarnou. Então, se a gente já ama tanto aquele espírito ao ponto de querer que ele esteja bem, quanto mais leve, tranquilo, confiante, seguro, pacificado a gente estiver, melhor para o todo, não só a nossa família encarnada, os amigos, os vizinhos, mas também para o próprio espírito que foi.
Sempre todos amparados pela misericórdia divina, vale lembrar. Nesse sentido, então, mesmo nos cenários de desespero, de confusão, há um acolhimento da espiritualidade para suavizar esses sofrimentos também. Então, assim, tudo isso a gente já estudou até a aula passada, em diversos momentos, até essa informação que o Luiz está trazendo está lá, na questão do honrar os mortos, a celebração do Dia dos Mortos, a gente já passou por esses pontos todos. Então, a gente está fazendo um reviver aqui de informações para dizer assim: olha, do ponto de vista da doutrina espírita, talvez o que mais importe para a gente seja a consciência tranquila. E aí é um exercício realmente de autoconhecimento, o que deixa a minha consciência tranquila diante desse cenário. O que mais tranquilizaria o ambiente, a minha própria essência espiritual nestas escolhas?
E pensando assim, faça o outro que gostaria que fizesse. Então, se eu tivesse desencarnado, como é que eu gostaria que os outros também se relacionassem para mim? Me agitassem ou me mandassem umas vibrações mais tranquilas? Então, até nesse momento, a gente pode pensar assim.
É só um detalhe. Quando há rejeição de órgão, isso é só biológico ou pode ser espiritual também?
Pode ser espiritual também, claro.
A minha não é uma pergunta, não. É só uma indicação, não já colocando a idade, mas tem um filme do Will Smith, o nome dele é Sete Vidas. Quem não viu, assista, que tem muita coisa do que o Guilherme falou aqui.
Sete Vidas do Will Smith. Esse eu não
Não, não vou falar
conheço.
que é um filme espiritualista, né? Mas a questão de adoção no Brasil é anônima, e no filme não é. Ele escolhe quem vai receber os órgãos dele, né? No Brasil anônimo. Já mostra como ele tem um desapego da matéria mesmo vivo.
Bacana, fica a dica aí pra gente. Esses processos, tanto de recuperação de saúde quanto o desarticular do processo cirúrgico da doação, podem ter aspectos biológicos e, obviamente, sempre terão, mas a gente não pode esquecer que a gente está inserindo algo dentro de um sistema que já funciona com um juiz ali muito claro, né, que é o próprio espírito dono do corpo. Então, como é que esse espírito recebe aquele órgão? Com certeza trará implicações. Porque esse órgão terá que ser integrado ao seu sistema físico e perispirítico. Então, se há uma resistência vibratória em termos de pensamento, ou porque esse espírito não se julga merecedor daquela extensão de vida, ou porque ele tem diferenças com o doador, não sei, a gente poderia pensar em vários casos, né? Essa estrutura de desarmonia, se ela é capaz de impedir até mesmo um processo encarnatório em curso, como a gente viu lá no caso que André Luiz nos traz, a reencarnação do Segismundo, com certeza ele também será determinante para o processo de aceitação ou não da doação, assim como de todos os processos de gênese das nossas doenças. Porque não é só uma questão mental. De repente, a minha própria estrutura perispirítica determina que eu venha sofrer de um grande mal nos rins. Então, isso pode estar, de alguma forma, representado na organização do meu perispírito, provocando desarticulações e doenças físicas ligadas aos rins. O fato de eu receber um rim externo não isenta essas expressões de se manifestarem nesse novo órgão. Então, é possível, sim, que haja uma rejeição movida pelas questões espirituais, pelos planejamentos encarnatórios. Isso é uma possibilidade, sim.
Aconteceu aqui, poderia ser o roteiro de um novo filme. Você imagina, você acaba morrendo doando o órgão e aí aquela doação vai para um grande inimigo seu. Como é que aquele inimigo responderia à vibração que você deixou?
Olha, isso é um negócio interessante, hein? Pode ser que acabe um processo obsessivo com isso. Porque aquele sujeito ligado àquele órgão do seu inimigo vai começar a transmitir energias de gratidão, porque pelo menos no Brasil a doação é anônima, e aquele sujeito vai começar a receber vibrações de amorosidade, de gratidão, e ao desencarnar descobre que o emissor era o cara que estava portando o seu órgão. Olha que interessante. Isso dá uma novela espírita, hein?
Ou máscara de ferro e de Valdo, assim.
Muito bem, gente. Na brincadeira, a gente já foi, inclusive, transitando aqui por algumas questões de parentesco, de filiação das nossas perguntas de hoje. O espírito, ele não é formado no ato da concepção. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante, e vai num processo de desenvolvimento de si mesmo através das experiências materiais, até que assume a posição de consciência de si mesmo. Esse processo de tomada de consciência, de desenvolvimento de habilidades espirituais, ele se dá através das experiências na matéria. Para os espíritos já com consciência de si, através desse fenômeno que a gente chama de reencarnação, em que, aproveitando-se de uma matriz biológica, ele imprime através dessa matriz um corpo que lhe é conveniente, mas que carrega uma história anterior. Dos pais, de papai, de mamãe, dos avós, das avós, dos bisavós, né, que carrega toda uma ancestralidade ali, que representa também um conjunto de possibilidades genéticas. Então, a nossa expressão corporal, ela é uma soma de diversos fatores. Das minhas perspectivas espirituais, do meu planejamento encarnatório, da herança genética que eu recebo, das influências do ambiente, as mais variadas. Tudo isso vai se somar para nos aparelhar com o corpo. Os pais têm essa responsabilidade de doar uma matriz genética de expressão, com todas as conquistas e pendores, porque a gente sabe que algumas combinações genéticas são meio explosivas, né? Trazem algumas doenças, algumas coisas ali, que poderão, inclusive, estar previstas no processo encarnatório do sujeito, como cenários provacionais, como cenários expiatórios, que vão oferecer condições para que esse espírito trabalhe determinadas questões morais. Então, provavelmente, o sujeito que nasce numa família com propensão ao desenvolvimento de doenças cardíacas deve ter algum planejamento em assumir isso como um risco. Caso contrário, ele estaria em uma outra família dentro de um outro conjunto genético. Então, esse é um dado importante. Eu trouxe um caso que eu acho muito rico. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o movimento de decifração dos hieróglifos egípcios. Atribui-se a Champollion, um linguista francês, o mérito de, utilizando os recursos da pedra de Roseta, um artefato achado, decifrar a linguagem dos egípcios. E esse cara, ele era um cara muito interessante, porque ele nasceu francês em uma região de predominância ariana, portanto, pele clara, olhos claros, mas tinha o apelido de egípcio, porque nasceu com olhos escuros e a parte branca amarelada, cabelo liso escuro, toda uma apresentação muito próxima do que seria um egípcio. Embora não houvessem traços daquelas características, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Aquele espírito havia sido, segundo as pesquisas de alguns espíritas, ele teria sido um faraó. E daí a facilidade dele com as línguas. E para ele era tão confuso, ele trazia tão latente as impressões de ser egípcio, que durante muitos anos ele foi tido como uma pessoa com inteligência abaixo da média, uma pessoa com deficiência mental, porque ele não conseguia acessar a forma de articular as línguas latinas. Até que, em contato, o irmão mais velho dele era professor numa universidade, e ele entra em contato com as estruturas das línguas orientais e acha tudo aquilo de uma facilidade ímpar. E aí ali percebe-se que ele era extremamente inteligente. Tamanha força que o espírito carrega ao reencarnar. E que pode se expressar através da coisa das ideias inatas. Esses conhecimentos, eles não são perdidos. Eles podem permear de uma encarnação para outra conforme o planejamento encarnatório. Talvez nos falte ferramentas para expressarmos numa encarnação. Eu posso ter sido um excelente musicista, mas se nunca me tivesse sido apresentada nesta encarnação a oportunidade de contato com o instrumento musical, nunca me expressarei musicalmente. Mas pode ser que esta expressão musical traga facilidades na matemática, por exemplo, porque todos esses sistemas são matemáticos. A gente não perde habilidades, mas por vezes nós vamos bloquear algumas para facilitar o desenvolvimento de outras habilidades. Ao desencarnar, este espírito recobra na totalidade esses potenciais. Há diversos relatos de recordações de vidas passadas, onde a pessoa leva um susto quando descobre que aquelas palavras que ela não conseguia entender o que eram, eram na realidade um dialeto de alguma região, de algum país que talvez nem seja mais falado. A pessoa passou a vida inteira escutando aquele balbuciar e dizendo assim: sou louco. E todo mundo à sua volta dizendo: você é louco. E de repente você escuta uma reconstituição regional lá, né, de alguma linguagem, você diz assim: mas eu entendo isso que está sendo dito. E aí você se dá conta: eu não sou louco, eu estou apenas recordando. E aí, a partir dali, é como se uma porta se abrisse para a facilidade de você aprender e acessar aquele dialeto, aquela linguagem, aquela habilidade.
O caso do Mirabelli, ele escrevia em várias línguas simultaneamente com ambas as mãos, sendo que uma era um dialeto que nem se usava mais. E um dia vocês procurem na internet o Galinha Tonta. Isso está documentado em vários canais de televisão brasileira. Antes da internet, ele foi aprender através de sonho línguas. Então ele conta que ele aprendeu alemão, japonês e inglês através de sonho. Não era dele, mas foi trazido.
Esse contexto das encarnações, portanto, a gente vai somando. A cada nova encarnação, a gente vai trazendo possibilidades que se desenvolvem ou ficam adormecidas em um determinado exercício. Nesse movimento, qual é a responsabilidade dos pais? É só dar o código genético? Não. A responsabilidade dos pais reside também nesse processo da educação. Esse processo em que nós vamos ofertar para aquela pessoa que acabou de reencarnar o extrato do que foi possível construir em termos de sociedade e que se tem acesso. Os códigos sociais, os códigos de conhecimento, o confronto a determinadas ideias e determinados valores. A possibilidade desse espírito construir outras formas de ver o mundo. Essa é uma responsabilidade, inicialmente dos pais, mas da sociedade como um todo. Dentro desse contexto, a gente vai percebendo quão rica é a oportunidade encarnatória. Porque não é simplesmente um reviver o que já foi. A gente tem um objetivo de atingir um patamar de maior habilidade espiritual, de maior consciência espiritual. E isso se faz exatamente através desses incrementos que a gente vai dando a cada nova encarnação. Isso se faz muito prioritariamente nos primeiros anos de vida, quando o sujeito está mais permeável a sistemas, informações, conhecimentos. E aí eu costumo dizer que na infância a gente planta o caos da adolescência. Que a partir dos 8 anos de idade, esse sujeito terminou a consubstanciação do seu processo encarnatório. O seu sistema nervoso está todo estruturado, ele está completamente, na maioria dos casos, desconectado da sua consciência espiritual. E aí, a partir dali, ele começa a construir a sua consciência encarnatória de forma mais clara. Então, ele vai pegar os valores que recebeu dos pais e vai começar a ter o despertamento dos seus valores, para quando entrar na adolescência, estar em absoluto confronto e conflito entre os seus sistemas, que agora surgem dessas ideias inatas com muita predominância, e o que os pais trouxeram. Então, se tudo der certo no processo de educação dos filhos, teremos plantado muitos conflitos para o adolescente, na expectativa de que, neste exercício chamado adolescência, ele faça escolhas e constitua a sua personalidade e a sua ação no mundo. Então, é na vida adulta em que ele vai fortalecer os valores que ele escolheu para si, sejam a manutenção dos seus próprios valores, seja a aderência aos valores dos pais ou uma negociação entre ambos. E assim a gente vai evoluindo nesse processo de assimilação de conhecimentos, de valores, de personalidades.
Para a gente focar um pouquinho essa parte, se a gente olhar da 208 a 210, tanto na 208, na 209 e na 210, fala-se da importância dos pais. Então, vou ler aqui na 208. Fala assim: pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Uma outra parte na 209, resposta dos espíritos. O espírito pode pedir que lhe sejam dados bons pais na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. Então, os conselhos dos pais ajudando os filhos, portanto, quanto mais cedo isso, melhor. E na 210, falando justamente assim: os pais podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Então, a gente vê a importância da educação e vê a importância da educação moral que os pais trazem.
Nesse conjunto de perguntas, os espíritos trazem a Kardec os dados. Como é que se compõem essas famílias? Normalmente, a gente se mantém juntos em famílias espirituais. Então, mais ou menos, a gente reencarna, talvez em posições diferentes, mas a gente, a cada nova encarnação, a gente se mantém dentro dos mesmos grupos de espíritos. Nós nos conhecemos de vidas anteriores. É possível que quem está sendo filho hoje tenha sido avô noutra encarnação. É possível que tenha ali uma relação de amizades, tenha sido marido e mulher e agora inverte, ou vem como mãe e filho, mas nos mesmos ciclos de relação. Por que isso? Primeiro, porque se estabelece um vínculo de confiança, mas também porque há semelhança de gostos, de formas de pensamento, nós nos unimos por afinidade. É muito pouco provável que a gente encontre um grande número de vascaínos no meio da torcida do Flamengo. Porque, naturalmente, os flamenguistas se atraem para um grupo, os vascaínos se atraem para o outro. E assim com todos os times, com os gostos musicais, com essa estrutura de pensar do espírito. Agora, não necessariamente esta é a regra. Pode ser que seja necessário uma incursão em uma outra família espiritual, em um outro grupamento, para o desenvolvimento de algumas competências. Porque o exercício, a regra não é reencarnarmos entre nós, a regra é reencarnarmos para evoluirmos. Então, a gente vê, né, muitas vezes a família toda estruturadinha, cheia de afeto, cheia de amor, tudo funcionando, aí vem a ovelha negra, encarna um espírito que é da pá virada, que é do contra, que cria tumulto, que faz tudo errado, que pensa diferente, que é o estranho no ninho. Muito provavelmente este espírito está desconectado daquele núcleo familiar que estava ali harmonizado. Isso não é um erro. Os espíritos nos dizem que as famílias também caracterizam esse espaço de aprendizado para um determinado espírito. Então, um espírito confuso, só reencarnar em famílias confusas seria difícil para ele desenvolver alguns parâmetros. Quando ele vem numa família que está todo mundo bem decidido, ele tem a oportunidade de experimentar aquele modelo de pensamento. É um processo formativo para ele. Estou falando de confuso, a gente pode pensar de diversas coisas. Eu estou tentando sair um pouco da polaridade bem e mal, para a gente pensar assim: caramba, família de músicos, o garoto tinha tudo para ser um músico excelente. Ou uma família de médicos, o garoto tinha tudo para ser um médico excelente, já tinha clientela, já tinha tudo. Ele decide ser sapateiro, como é que pode? E ama fazer sapato. É. Porque de repente, aquele espírito precisava, talvez, daquela experiência que uma família, dentro do pensamento da medicina, do cuidado, ofertasse, mas não necessariamente é a sua praia. Ele se beneficia daquelas estruturas, daquela forma de pensar.
E se for o diferente? Em vez de a gente pensar de um estranho, ovelha negra, o cisne negro, como tem inclusive balé, etc. Se a gente pensar assim, é apenas o diferente. Mas aí como a gente pensa a diferença? A gente inclui ou a gente exclui? Então, como a gente pensa o diferente, vai dizer muito não só sobre o outro espírito, mas vai dizer muito sobre nós, como família que estamos acolhendo. E aí, nesse sentido, a 210 repete uma fala que a gente teve no encontro anterior, que diz o seguinte. Eu lembro que foi uma pergunta que surgiu sobre aceitar ou não aceitar o filho ou a filha. E uma das conversas que a gente teve foi justamente sobre como melhor eu aceito aquele filho ou filha que Deus me proporcionou. Então, nesse sentido, independente da escolha, né? Porque na 210 pergunta, podem os pais escolherem o espírito, podem atrair um bom espírito? A resposta dos espíritos é não, mas vocês podem educar, tratar, cuidar, amar. Estou adicionando umas palavras, mas nesse sentido, de melhor acolher e criar aquele espírito para um bom caminho. Então, como a gente vê essa questão da diferença?
E aí, nesse movimento das semelhanças, das afinidades, a gente vê afinidades tão potentes que, em alguns contextos, a gente consegue mapear planos encarnatórios que acontecem juntos. Então, irmãos gêmeos, por exemplo, há uma probabilidade, segundo os espíritos, de que esses espíritos sejam muito afins nas suas estruturas de pensamento. E aí, gente, muito afins não significa necessariamente que se amam, podem se odiar tão profundamente que um não vive sem o outro. Porque é a lei de atração. E isso é interessante da gente pensar. O que é que me coloca na possibilidade de reencarnar? Lembram? O fato de eu estar próximo da possibilidade biológica ali de uma concepção. Se estamos eu e Luiz, inimigos mortais, brigando ali no quarto do motel, o que é que vai acontecer? Para pegar o exemplo do quarto do motel, né, que horrorizou tanto. O que que vai acontecer? Qual é a chance de que eu encarne e na sequência ele acabe sendo tragado no movimento? Porque pode ser que nosso conflito fluídico e todo aquele campo ali a gente acabe forçando a divisão de uma célula em dois corpos, gerando assim gêmeos. Então não são só as perspectivas médicas, mas também esse movimento da vibração que vai impor às células esse processo. Lembra que as células, no momento da concepção, durante todo o processo de formação do feto, não é uma encarnação, e sim uma relação entre o espírito e aquele corpo que vai virar uma encarnação ao nascer? Nesse momento de sutileza, pode ser que a influência sobre aquela estrutura material seja tamanha que os dois espíritos acabem comandando a formação de gêmeos, ao invés de apenas um dos dois encarnarem. E essa relação ela pode ser tão intensa que pode até mesmo gerar aquelas encarnações de xipófagos, gêmeos unidos. às vezes compartilhando órgãos, determinando que não é possível separar um do outro. E eu fico imaginando que destino desafiador estar unido, compartilhando o mesmo coração que o meu inimigo mortal de outrora. Isso dá outro roteiro de novela, hein?
E para caminhar, gente, às vezes para caminhar você tem que coordenar com outro. Eu vi um documentário de duas meninas que realmente, né, para você simplesmente caminhar, você tem que trabalhar junto com a outra, porque senão você não consegue andar sequer.
Até que ponto a gente está vinculado com esses espíritos? Por exemplo, a gente vem numa família que a gente sabe que aquele vem como pai e filho, como muitas vezes acontece, e a gente sabe que a gente não é afim com aquele espírito. Até que ponto a gente tem obrigação de ficar vinculado àquele espírito? Por algum karma, uma relação anterior, a gente tem a obrigação de sanar esse karma.
Você está trazendo a ideia no contexto de existência de inimizades dentro daquele núcleo familiar, é isso? Inimizades espirituais. Vamos lá, já disse Jesus amar ao inimigo, e os espíritos instruíram a gente no sentido de que amar o inimigo é respeitar, é não desejar o mal. Então, nesse sentido, gente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar um pensamento prescritivo. Ah, casados até que a morte os separe, mas se um está correndo risco de vida em relação à violência do outro, será que é casados até que a morte os separe ou será que é melhor separar para garantir que ambos vivam mais? Eu acho que o grande exercício nosso, enquanto espíritas, conscientes desse movimento nosso, é percebermos que nós não devemos atrapalhar a jornada do outro. A gente não é obrigado a conviver. Mas o que a gente não deve fazer é atrapalhar. Então, se a única solução que aquele grupo encontra é realmente cada um por um lado, eu tenho certeza que a espiritualidade vai amparar essa separação da melhor forma possível. Agora, há contextos em que não é possível. E aí você vai ter que tolerar. E aí, como é que você tolera? Será que eu tolero baixando cacete? Né? Será que eu tolero falando mal, criando confusão? Ou será que eu tolero já conseguindo ser respeitoso, em jogar panos quentes nas situações? Eu acho que esse é o nosso exercício de espiritualização. Como ser diferente, como pensar diferente, como discordar, mesmo em família, sem prejudicar o contexto. E talvez nós, em alguns casos, estejamos realmente reunidos naquela família, pelo menos por um tempo, exatamente para exercitar essa capacidade. É claro que é um desafio muito grande. É claro que há muito sofrimento envolvido. Mas a doutrina espírita, ela não nos diz que nós somos obrigados a nos mantermos juntos. Mas ela sugere que se a gente conseguir prestar serviço para o outro, se a gente conseguir, né, de alguma forma, isso é um ato de caridade. Então, olhando para a ideia do honrar pai e mãe, que é colocada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em última análise, eu recebi dos meus pais aquela oportunidade encarnatória. Negar esse bem mais precioso que eu tenho é difícil. Honrar pai e mãe é também ser grato a eles de alguma forma. Não necessariamente eu vou assisti-los, porque talvez eu não consiga internamente. Mas se eu conseguir, eu acho que é mérito principalmente para mim, mesmo que o outro não reconheça, mesmo que o outro não transforme seu olhar, mas eu consegui dulcificar a minha forma de me relacionar. Esse é o exercício verdadeiro da convivência fraterna, do desenvolvimento do amor, da prática do perdão, que são os olhares que o Evangelho nos traz como práticas espirituais a serem perseguidas. Não significa que eu tenho que estar de beijos e abraços, não significa que eu tenho que estar partilhando o mesmo lar, embora às vezes signifique, como no caso dos irmãos Tipófagos. E aí, nessa hora, a gente pode criar uma encarnação de pé de guerra, onde um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, ou a gente pode tentar acertar um acordo de tolerância e de respeito mútuo.
É colaboração ou é competição? Se a gente pensar nessas duas coisas básicas, outra coisa na pergunta é que, dentro da linha do faça ao outro o que gostaria que te fizesse, essa linha do amar o seu inimigo. Então, você gostaria que te fizessem, te tratassem como em termos de comportamento? O Márlio, que é uma das pessoas aqui da casa, ele fala muito nesse amor-comportamento. Então, não um amor-sentimento, ah, eu amo você, você é tão lindo, aquele inimigo, aquela pessoa terrível, você fica todo meloso, não é isso. Mas é como eu me comporto com esta pessoa da mesma forma que eu me comportaria com qualquer outro. Então, se eu conseguir desvincular o sentimento que eu tenho ainda, muitas vezes trazendo negativo dessa pessoa, mas do ponto de vista comportamental, eu aplicar um padrão que seria o mesmo padrão para outro e não tratar aquela pessoa diferente, já é um grande ganho. Então, bastaria, nesse sentido, a gente pensar como uma forma de agir e não como sentimento. Sobre a questão da influência espiritual no espírito encarnante, a gente estava pensando da questão do corpo. Como é que o corpo se dá? Se a gente escolhe um corpo, se esse corpo ele traz influências das vidas passadas, não traz. E aí os espíritos vão explicando mais o quê? Que a influência maior não é do corpo, não é da genética, não é da parte material, mas sim da parte moral. E aí, isso vem do espiritual, ou seja, nossos hábitos, nossas formas de pensar, nossas formas de agir, essas são as que sim vão se expressar no nosso corpo, independente da forma que ele tiver. Tanto que os espíritos falam na questão da expressão. Se tem uma pessoa dita, vamos dizer assim, feia, etc., mas ela traz uma ambiência agradável. Então você se sente bem perto daquela pessoa, independente se ela segue um padrão ou outro. Eu gostaria de fazer uma transcendência, de pegar um conceito que a gente já começou a usar, que é a epigenética, que é a influência do meio na parte genética, e começar a aplicar uma lógica semelhante à influência do espiritual no encarnado. Então, se a gente já começa a aceitar que o meio influencia, inclusive, a parte genética, por que também não entender que o espiritual se aplica à parte corporal? Então, a gente vai, através das nossas características, moldando muitas vezes o nosso próprio corpo encarnado, até certos limites, é claro, porque a matéria dita certas condições. Agora, o Zoom, voltando lá no começo, quando você estava falando da questão da doação de órgãos e outras coisas que Kardec não conseguiu alcançar, houve um comentário dizendo: penso que não havia essas possibilidades naquela época. E surgiu uma pergunta aqui que diz assim: existem muitos casos de ódio aos pais que tentam ensinar através do que sabem. Entre parênteses, dentro das suas limitações, e de amor. Seus filhos que não respeitam e não valorizam o que têm. Nesses casos, tudo que foi criado dessas relações controversas são lições que ambas as partes precisam aprender? Se essa pessoa não conseguiu respeitar pai e mãe e for abastecido apenas pelo ódio, a vida desse indivíduo vai travar. Enquanto ele não conseguir se livrar desse sentimento e seguir no caminho do amor.
Eu parei aqui no travar. Eu fico tentado a dizer que vidas não travam. Talvez se repitam. Porque travar dá a ideia de uma ação externa nos bloqueando, quando na realidade a gente está repetindo um cenário que a gente precisa aprender a elaborar. A vida nos apresenta de novo e de novo e de novo aquelas situações. Porque aquela situação, nós não conseguimos dar a melhor resolução para ela. Eu não sei se é uma trava, mas eu acho que é uma resposta do universo, e talvez uma resposta do universo às nossas capacidades cognitivas. Porque quem talhou a ideia da lei de talião, olho por olho, dente por dente, fomos nós mesmos. Jesus nos propõe uma outra via, porque ele diz assim: o amor cobre a multidão dos pecados. Em tese, se eu matei 100 vezes, eu não preciso morrer 100 vezes, porque eu não estou em débito. Eu simplesmente não aprendi sobre determinada questão que me levou a matar 100 vezes. E aí, para o desespero da galera, se eu for mais lento no aprendizado, pode ser que eu precise ser morto 200 vezes, e não 100. Se eu for um sujeito inteligente, pode ser que no primeiro assassinato que eu sofrer, eu já entenda o que tem que ser entendido. Então, essa lógica da conta corrente que a gente precisa começar a desmontar. As relações se apresentam porque nós ainda não aprendemos o que precisa acontecer. E qual é o caminho? O caminho é aquele que nos possibilita gerarmos pensamento, reflexão sobre. Se eu não reconheço como um caminho válido, o universo não vai me apresentar aquilo como um caminho. Então, esse talvez seja o nosso grande desafio nessas relações familiares. Quando a gente está numa relação de ódio, isso não aconteceu da noite para o dia, gente. Isso possivelmente é a repetição de diversas histórias, são diversos dissabores ao longo de várias encarnações. Que talvez tenha começado com uma pequena mágoa, com uma pequena frustração. E que foi sofrendo recalques porque ambos não souberam ter uma atitude mais amorosa e respeitosa. Então, da mesma forma, desconstruir esse modelo relacional também exigirá diversas experiências. Não tem receita. O que tem é o empenho deste espírito no próprio processo, o grau de consciência que ele já consegue colocar no processo.
Pensando a partir da colocação do Guilherme, do eu não preciso morrer 100 vezes, mas que eu posso morrer uma e nessa uma aprender o que eu precisava ter aprendido, significaria o seguinte, que, extrapolando, se a gente pensasse, eu aprendi, ok, mas eu fiz algo com aquilo que eu aprendi, ou eu simplesmente aprendi e fiquei ali dormente? Porque talvez, e aí eu estou colocando como uma proposição, o importante seja a gente não só aprender, mas também conseguir colocar em prática o que aprendeu. E aí entra numa questão da reparação, né? Quando a gente não só se arrepende, como a gente percebe, reflete sobre aquilo que aconteceu, e quando começa a fazer algo no sentido de colocar aquilo para expandir, a gente já está num outro movimento. Mas muitas vezes a gente sequer vai conseguir ainda isso, a gente sequer vai pensar em fazer algo com isso. Muitas vezes a gente apenas vai estar aprendendo com aquela situação. E se eu já aprendi em uma, já é lucro, em vez de aprender em 200 e tantos. Se a gente conseguir aprender e ainda colocar em prática, melhor. Mas isso depende muito da capacidade de cada um e também daquele objetivo que a gente já está consciente. Então, para a gente pensar assim, em termos de uso do que aprendeu versus o aprendizado.
Eu sempre tenho muito cuidado, acho que os exemplos eles são muito bons, mas ao mesmo tempo muito difíceis. Mas imagina, não estou dizendo que é o caso de todos os cenários, tá? Mas assim, é um quadro possível que eu vou apresentar. Imagina que dois espíritos andaram nas últimas 10 encarnações como marido e mulher. Difícil imaginar isso? Fácil, né? Se casaram e viveram intensamente. Cometeram seus erros, fizeram suas besteiras, tomaram decisões certas com relação a filhos, à sociedade, mas na relação conjugal foram especialíssimos. São espíritos afins, se amam profundamente. Aí, na encarnação seguinte, reencarnam, mas agora com uma configuração diferente. Vêm como pai e filha. A gente discutiu ideias inatas, né? Qual é a chance desse amor romântico atravessar essa barreira encarnatória e provocar um incesto? Cruz credo, né? Mas eu diria que é uma chance grande. Porque esses espíritos se especializaram em uma relação amorosa e agora vão precisar exercitar uma outra forma de relação. Esse talvez seja um desafio importante para a gente pensar. Porque aí esses espíritos que se amavam profundamente, de repente não resistem a esse movimento, e aí o pai se relaciona sexualmente com a filha, e aí, aspas, desgraça, desorganiza a oportunidade encarnatória, porque esse nunca foi o planejamento encarnatório, mas essa encarnação dessa menina se perde nesse processo. A chance desse amor virar um ódio profundo, uma mágoa, é muito grande. E aí, possivelmente, na próxima encarnação, novamente vai se repetir a dobradinha pai e filho. E novamente a tentação. Ou de repente vem o contrário: quem foi pai vai ser filho, quem foi filho vai ser pai. E nesse processo, aí o outro vai sentir a tentação e não vai conseguir resistir. Percebem? Nesse campo, eu acho fantástico os romances da Umbanda. Porque tem muitos romances que extrapolam essas reflexões. Eu vou sugerir um que transita exatamente por essas questões sexuais, que transita por esses conflitos e esses contextos da pedofilia. É muito rico a gente perceber que essas ideias inatas elas transpassam de uma encarnação para outra e que muito das nossas tendências hoje são fruto do que a gente viveu ali atrás. E às vezes a manutenção deste padrão ali de trás gera problemas porque a gente está em outro tempo, em outro contexto. E aí você perde todo um planejamento encarnatório porque os espíritos não conseguiram ainda manterem-se naquele novo planejamento. E talvez tenham que repetir essa experiência diversas vezes até compreender que aquilo que sentem um pelo outro é um amor que transcende o amor romântico. Que é o amor do cuidado, que é o amor da partilha, que é o amor da parceria. E precisem exercitar esse lugar de pai, filho, irmão, diversas vezes até conseguir canalizar este amor de formas diferentes. Não está atravancado, ele está simplesmente tentando achar outros caminhos de expressão de algo que é importante. E aí, para além da criminalização, é importante a gente ter esse olhar espiritual para os espíritos que estão neste curso. Eu não travo a minha vida responde às dificuldades que eu ainda não consegui abrir, que eu não consegui resolver. A doutrina espírita nos mostra isso. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu tento exercitar caridade, desenvolvimento de habilidades, amorosidade, respeito, tolerância, mais eu me aproximo das práticas ideais, mas há um esforço muito grande a ser realizado neste processo. E aí, de novo, a gente volta àquele olhar da importância de nós aplicarmos a misericórdia com relação ao olhar daquele que transgride de alguma forma.
Muitas vezes a gente mesmo, né?
É, deixa quieto, né? Mas é exatamente isso. Muitas vezes a gente mesmo.
Esse exemplo que você deu, eu não sei se você quis, mas assim, é um tropeço na lei do progresso?
É um tropeço ou é mais um passo? Aprendi a fazer conta maravilhosamente. Eu sei responder quanto é 2 mais 2, quanto é 2 mais 3, quanto é 7 mais 1, quanto é 8 mais 1. Aí, de repente, a lei diz assim: caramba, você já está muito bom de fazer continha. Tenta resolver essa aqui. Aí aparece um 8 mais 3. Caraca, lascou. E agora? Não é um tropeço. É mais um andar, mais um patamar, mais um desafio que aparece. Agora você vai ter que aprender a fazer a continha do vai um. Agora você vai ter que fazer a continha do pega emprestado, porque antes você não tinha sido desafiado a isso. E neste novo desafio, haverá tropeço, haverá erro, haverá tentativas, haverá acertos. E quando eu me acertar, tudo certo. E enquanto eu não me acertar, as coisas parecem que estão travadas. Se repetindo neste processo, para que eu possa em algum momento me dar conta de que não dá mais para ficar simplesmente dizendo para a tia que não dá para fazer conta. Eu vou ter que achar argumentos. Isso eu acho que é belíssimo, né? Cada desafio na vida não necessariamente significa algo que eu fiz mal feito. Pode ser algo que eu ainda não aprendi. Pode ser algo novo também.
Quando você ficou falando do travar, você pegou o travar muito como uma coisa externa, a vida vai travar como se não fosse o movimento nosso que vai proporcionar isso. Então, nesse sentido, se a gente pensar que todas as ações estão sendo provenientes de nós, a gente que está dando causa, então, nesse sentido, é mais uma estagnação que a gente mesmo está permitindo do que algo de fora para dentro que está fazendo a gente parar ou travar. Ou seja, não é crime, não é castigo, não é punição, mas é apenas uma resposta nossa que não está equalizada com a lei porque a gente ainda não aprendeu aquilo que tinha que aprender, ou se aprendeu, muitas vezes sequer botou em prática. E aí ficou parado e dá essa impressão de estar travado, entre aspas.
E aí, eu acho que esse exercício, né? Se a gente está sentindo a vida travada, talvez a gente precise perguntar à nossa consciência: o que será que a vida está me apresentando com esse travamento? O que será que eu ainda não consegui aprender com este contexto que se repete? Porque possivelmente eu não estou percebendo alguma coisa. E lá no fundo, se a gente estiver atento às nossas consciências, a gente sabe o que que a gente não está querendo aprender. Não é tão difícil assim mapear. Às vezes é doloroso admitir. Mas a gente sabe, lá no fundo a gente sabe o que está errado. E aí é um exercício realmente que vai exigir coragem, vai exigir confiança, vai exigir fé, da gente olhar para aquela ferida e tratar dela. Vai exigir esforço. E numa sociedade onde a gente está querendo tudo pronto e tudo fácil,
Imediato.
imediato, assumir riscos, ter a chance de errar, ter que fazer um esforço extra, parece algo que não é natural, quando na realidade o exercício é exatamente esse. Eu costumo dizer, inclusive, que se tiver tudo muito destravado, está tudo funcionando e fluindo num planeta de provas e expiações, presta atenção, porque você não está atento ao que está sendo proposto. Porque a vida não foi feita, no mundo de provas e expiações, ela não foi feita para ser fácil, ela foi feita para ter desafios. Se está tudo correndo muito fácil, eu estou desperdiçando recurso que poderia estar sendo aplicado para desenvolver alguma habilidade. E eu estou simplesmente desci para o parquinho e estou de boa. Então pode ser que eu tenha uma chance de desenvolver algum potencial espiritual, de fazer alguma coisa a mais, que está na minha programação espiritual, mas que eu não percebi, que eu não acordei ainda. Então, quem tiver com a vida fácil, se pergunta.
Confortável demais.
Certa vez o Altivo Panfiro, fundador do Centro Leon Denis, foi parceiríssimo da nossa casa. Ele fez uma pergunta, né? Qual é a diferença em termos de planejamento encarnatório do espírito imperfeito e do espírito bom? A gente passou uma manhã discutindo o assunto. E ele falou assim: olha, tudo isso que vocês falaram é válido, porque vocês sabem muito de doutrina espírita. Mas, na prática, é assim: o espírito imperfeito vai chegar para o mentor e vai perguntar assim: qual é o mínimo que eu preciso fazer para sair dessa encarnação de boa? O espírito bom vai perguntar assim: o que mais eu posso fazer para contribuir no processo de desenvolvimento das pessoas com quem eu estarei? Essa é a diferença. É essa a ideia do dever moral que a doutrina espírita nos convoca a estarmos sempre procurando algo a mais, que às vezes pode ser desafiador, mas que pode significar a grande diferença para o outro. Às vezes, significa até mesmo separar-se num casal que briga, providenciar a emancipação para sair de casa em respeito à dificuldade que tenho com meu pai. Pode ser até isso, que por si só pode ser muito difícil. Mas se feito como um ato de amor, como um ato de generosidade, numa movimentação maior, isso com certeza conta no meu processo de desenvolvimento. Todos bem? Foi um mergulho intenso hoje, né? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se tiver alguma pergunta no Zoom, depois a gente.
Estamos bem, pessoal. Obrigado a todos pela participação agradável. Sorrisos, isso é importante para terminar um bom astral, né?
Todos bem? Se vocês precisarem, depois a gente tocou em alguns pontos muito tensos e intensos. Se precisarem, depois a gente conversa em particular, ou no outro dia, troca um telefonema, marca um café. Conversa pelo WhatsApp. O importante é que todos possam ir integrando nas suas medidas e compreendendo dentro dos seus contextos, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, lembrando do sogro da nossa companheira que desencarnou, lembrando das pessoas que se encontram neste momento nas nossas relações, lutando pela manutenção de seus processos encarnatórios diante de problemas de saúde. Lembrando daqueles que talvez tenham feito a passagem recentemente, que possamos trazê-lo para as nossas telas mentais, para esta grande tela que a rede de nossa turma proporciona, para envolvê-los com amorosidade, com palavras de estímulo, com palavras de confiança e fé, não apenas a eles, mas aos seus parentes, aos seus companheiros. Que possamos envolver estes núcleos familiares com vibrações fraternas de confiança. Que possamos dizer para eles que estamos juntos em sociedade, fraternalmente conectados, trocando energias e pensamentos, e que neste momento pedimos aos nossos guias espirituais que possam lhes fazer uma visita, levando a nossa palavra de conforto, de apoio, levando algum recurso de refazimento, se necessário. Que possamos todos nós, integrados nesta grande malha solidária, celebrarmos a possibilidade da vida espiritual através das suas múltiplas reencarnações, num exercício constante de desenvolvimento de competências, de ampliação de nossas capacidades amorosas, que já começamos a perceber que transcendem o tempo e o espaço, mantendo-se sempre em consonância com a lei maior de Deus, estabelecendo uma grande sociedade universal de espíritos que constroem suas próprias felicidades através das relações uns com os outros no universo. E assim, vibrando por todos estes que passam por nossas telas mentais neste momento, que possamos encerrar o encontro de hoje com muita confiança e alegria em nossos corações. Que assim possa ser. É isso, gente. Boa noite a todos.